jovempan.com.br.
Dilma Rousseff acerta cortes de gastos em mais de 20 bilhões de reais, mas só deve zerar o déficit com o aumento de impostos.
Alta bomba no Congresso Nacional pode causar impacto de 284 bilhões de reais.
Joaquim Levy diz ser obrigatório enfrentar a incerteza que afeta a vontade das empresas em investir.
Reforma política aprovada na Câmara prevê financiamento empresarial oculto a candidatos.
Dilma Rousseff aguarda retorno de viagem à Europa de Michel Temer para definir a redução do número de ministérios.
Deputado federal Valdir Raup é investigado pela Polícia Federal por suspeita de corrupção.
Bens bloqueados sob a administração da Operação Lava Jato valem cerca de 1 bilhão e 500 milhões de reais.
Protesto de auditores da Receita Federal por maiores salários prejudica a arrecadação do governo.
Morre aos 60 anos a atriz Beth Lago, que lutava contra um câncer na vesícula desde 2012.
Financial Times compara Brasil a um doente em estado terminal e diz ser quase impossível Dilma Rousseff resolver os problemas.
Corregedoria da Polícia Militar prende policiais após divulgação de vídeo em que PM joga homem de um telhado em São Paulo.
Pelo menos 34 imigrantes, entre eles 15 crianças, morrem afogados no mar Egeu, próximo da ilha grega Farmakonise.
Polícia israelense entra em confronto com palestinos na Esplanada das Mesquitas em Jerusalém.
Chefe da Al-Qaeda pede que jovens cometam ataques em países do Ocidente.
Corinthians faz 3-0 no Joinville e amplia vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro.
O Atlético Mineiro empatou em 1-1 contra o Cruzeiro, enquanto o Grêmio perdeu de 2-1 para o São Paulo.
Este domingo, o Vasco bateu o Atlético Paranaense por 2-0 e o Flamengo venceu a Chapecoense por 3-1.
O Avaí ganhou do Goiás por 2-1, o Fluminense perdeu para o Sport por 1-0 e a Ponte Preta fez 3-1 no Santos. 5-4.
Repita.
5-4.
Jovem Pan e o tempo.
Depois da passagem de uma intensa massa de ar polar pela região sul do país, que derrubou as temperaturas e também provocou geadas amplas, a semana também vai começando com temperaturas mínimas baixas entre o norte gaúcho, Santa Catarina e o sul do Paraná. Já as instabilidades levadas por ventos no alto da atmosfera, conhecidos por corrente de jato subtropical, vão organizar pancadas de chuva e trovoadas até o final do dia no leste paulista, na maior parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e até mesmo algumas áreas de Goiás e Distrito Federal. No estado de São Paulo, o oeste e o centro do estado ainda ficam com sol e temperaturas em elevação. Na capital paulista, o dia alterna muitas nuvens, mas ainda fica instável, com previsão de chuva e temperaturas que mal sobem muito. Depois de uma manhã gelada, as máximas chegam até os 22 graus. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Às 5 horas, 5 minutos, repórter Anderson Costa.
Corregedoria da Polícia Militar prende 10 policiais suspeitos de participar da execução de um criminoso na Zona Oeste de São Paulo. Eles respondem pela morte de Fernando Henrique da Silva na semana passada no bairro do Butantã. O assaltante já estava algemado e foi atirado de uma altura de 8 metros pelos policiais, que na sequência efetuaram 2 disparos. As imagens foram divulgadas pela TV Globo neste final de semana. Outros 5 policiais já tinham sido presos pela morte do comparsa do criminoso, também flagrada por câmeras de segurança. Paulo Henrique de Oliveira tinha sido rendido e algemado pelos policiais quando foi levado para a calçada. Após ter as algemas retiradas, levou 2 tiros no abdômen e teve uma arma colocada ao lado do corpo para forjar a cena do crime. Os 15 policiais que foram detidos fazem parte do 23º e do 16º Batalhão da PM.
Às 5 horas, 6 minutos.
Brasília.
José Maria Trindade.
Pois não. Olha, os deputados começam a discutir o projeto da presidente Dilma Rousseff para repatriar dinheiro de brasileiros que foi depositado no exterior de forma ilegal. Ao assinar o projeto, a presidente tira do Senado a autoria da proposta do senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, mas atende ali à exigência da oposição de que esta repatriação é uma proposta do governo e não de deputados e senadores. É um assunto polêmico. O líder do DEM, o deputado Mendonça Filho, diz que o debate será aberto e agora fica claro que o governo quer o dinheiro ilegal dos brasileiros.
Pelo menos houve um recuo por parte do governo no que toca à iniciativa. O governo não tem sequer a coragem de assumir, ou não tinha sequer a coragem de assumir a paternidade da proposta de repatriação. Estava meio que escondido a partir de uma proposta de um senador da República. Agora assumiu e tem que defender essa tese, até para convencer a sua base aqui no parlamento e a própria oposição. Nós estamos abertos para discutir qualquer agenda que possa superar o momento de crise. Agora, para que a gente possa discutir uma agenda, o governo tem que apresentar propostas viáveis e não simplesmente transferir a conta para o trabalhador e para o setor produtivo.
É, olha, a previsão considerada conservadora indica a existência de pelo menos 80 bilhões de dólares ilegais no exterior. O governo vai cobrar 35% do dinheiro repatriado entre multas e impostos. E olha, o grande debate será sobre anistia aos donos do dinheiro ilegal, sobre os crimes que podem ser perdoados. De Brasília, José Maria Trindade.
5:08.
Repita.
5:08. O Palmeiras, é com você, Fred Júnior.
O Palmeiras no sábado bateu a equipe do Figueirense por 2-0. O time não jogou bem, chegou até a ser vaiado pelo seu torcedor, mas o importante são 3 pontos e o Palmeiras segue na briga para voltar ao G4 no Campeonato Brasileiro. A equipe que volta a campo no Rio de Janeiro, quarta-feira contra o Fluminense no Maracanã. E aqui na Jovem Pan vamos ouvir o técnico Marcelo Oliveira analisando o resultado da vitória de sábado sobre o Figueirense na Arena do Palmeiras.
Nossos adversários ali que estão bem próximos ou na frente, ele tem jogos fora de casa e duríssimos. E falei para os jogadores, e o nosso também é duríssimo. Não pense que vai ter moleza nesse campeonato, não tem moleza. O Figueirense veio com desfalcado, poupou jogadores, mas foi um time que conseguiu jogar um pouco, chegou, assim, não finalizou muito, né? Porque a gente estava bem firme. Então, é assim todo jogo. O importante é pensarmos que falta aí 2 meses e meio, um pouco mais para terminar o ano. Nós estamos vivos e bem fortes ainda no Campeonato Brasileiro, fizemos o nosso papel e na Copa do Brasil da mesma forma. Agora é preciso ter uma regularidade e uma constância melhor de jogo, coisa que se você puder repetir o time mais vezes será muito melhor.
Para a partida contra o Fluminense, o técnico Marcelo Oliveira não terá o zagueiro Vitor Hugo suspenso. Recebeu o terceiro cartão amarelo. Leandro Almeida cumpriu suspensão, fica à disposição. Jarouca será mais uma vez avaliado para saber se tem condições de ser relacionado para o jogo no Rio de Janeiro. Palmeiras, que vai dar um até breve ao seu estádio, vai receber shows internacionais e a partida do próximo final de semana contra o Grêmio será no estádio Paulo Machado Carvalho, no Pacaembu.
Cinco horas, 10 minutos.
Repita.
5:10.
Eventual regulamentação do serviço Uber deve levar em conta a proteção de usuários, além do recolhimento de impostos, apontam os especialistas.
Projeto de lei que proíbe o aplicativo que conecta motoristas particulares e passageiros foi aprovado em segundo turno em São Paulo na semana passada.
Caberá ao prefeito Fernando Haddad sancionar ou vetar a proposta. No entanto, uma brecha no texto dará tempo à prefeitura para estudar o tema.
No Rio de Janeiro, representantes do serviço sugeriram destinar parte da receita para subsidiar o transporte, como ocorre na cidade do México.
No Distrito Federal, o governador Rodrigo Hollenberg decidiu vetar o projeto que proibia o aplicativo, atendendo a recomendação da OAB e do CAD.
Professor da pós-graduação em transportes da UNB, Paulo César Marques, entende que a demanda vai regular a necessidade ou não do serviço.
O que me parece ser essencial, em termos de matéria de regulamentação, é a garantia dos direitos dos usuários no campo do direito do consumidor. Porque hoje não existe nenhum tipo de proteção para quem contrata o serviço Uber, em termos da garantia da oferta do serviço, em termos da qualidade do que é oferecido e, principalmente, em termos de segurança. É, isso me parece que isso sim é uma matéria importante para efeito de regulamentação e não a regulamentação em termos de partida do mercado. Acho que o mercado de usuários é o mercado que vai resolver. Não deve ser matéria de regulamentação legal.
Paulo César Marques reconhece a necessidade de igualar a condição dos taxistas e de motoristas do Uber em relação ao recolhimento de tributos.
Consultor em planejamento de transportes, Marcos Bicalho, destaca que uma eventual regulamentação de serviço não pode ser apenas burocracia.
Eu acho que a primeira coisa é evitar esse risco tão comum na burocracia pública de você jogar pro lado das formalidades, né? Segundo, eu acho que, claro, a regulamentação, você fala, parte da questão dos impostos. E algumas são nacionais, outras locais. Os taxistas falam dos impostos que eles dão, porque eles pagam, mas eles têm uma vantagem enorme, competitiva em termos econômicos, que é o preço do carro que eles pagam, né? Que o Uber não está beneficiado com isso, né?
Marcos Bicalho cita ainda a situação de quem desembarca em Cumbica, que não tem como escolher outro serviço, mas somente uma cooperativa de táxis.
O Uber diz que busca o poder público para ajudar a construir uma regulação que fomente a inovação, levando em conta o direito de escolha do cidadão.
5:13.
Repita.
5:13.
Cultura, arte, design, teatro, cinema, gente, tudo o que interessa. César Giobi, na Jovem Pan News.
Hoje é o último dia para assistir a peça Jumbo, Eu Visito a Sua Ausência, em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil de Belo Horizonte. O espetáculo da Companhia de Teatro Baú da Baronesa é uma experiência cênica peculiar e inovadora. Vencedor do Prêmio Funarte de Teatro Miriam Muniz de 2014, Jumbo coloca os espectadores no lugar de supostos detentos que recebem a visita de 7 personagens, todas femininas. Na trama, estas mulheres visitam presos para relatar a vida fora do presídio, fazer declarações de amor e desabafar seus rancores e dificuldades do lado de cada grade. A rotina das visitas carcerárias é o que as aproxima, dando unidade à narrativa. A direção é de Joana Lebreiro. Em São Paulo, no Sesc Consolação, segue a programação do evento Sapiência, que promove cursos, vivências e encontros sobre a dança e as outras áreas do saber, como filosofia, teatro e cinema. O Sapiência segue até novembro e a programação está em sescsp.org.br. César Chiobi para a Rede Jovem Pan.
Cinco horas, 5:15.
Repita.
5:15.
Temperatura em São Paulo, neste momento, 14 graus. Pescadores capturam tubarão de 1,5 metro na Praia da Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.
O animal foi encontrado longe de onde costumam ficar os banhistas, mas após o susto, muitas pessoas saíram do mar.
Segundo o Ibama, trata-se de um tubarão lixa, que é comum no litoral pernambucano e não é tão agressivo.
A espécie é ameaçada de extinção e, por isso, a captura é proibida, com pena que varia de multa de 5 anos de prisão.
3 homens suspeitos de integrar quadrilha que roubava casas de alto padrão são presos na região de Sorocaba, no interior de São Paulo.
O trio estava em um carro de luxo e tentava entrar num condomínio de chácaras às margens da rodovia Castelo Branco, em Porto Feliz.
O veículo utilizado pelo grupo com placas clonadas de São Paulo era o mesmo flagrado num assalto na região.
Os homens não estavam armados e foram autuados por associação criminosa. Com eles, foram apreendidos relógios e joias.
Morre nos Estados Unidos alfaiate francês que costurou ternos para todos os presidentes norte-americanos nos últimos 50 anos.
Jorge de Paris, de 81 anos, vivia num asilo em Arlington, na Virgínia. Ele nasceu em Marseille e se mudou para Washington no final dos anos 50.
O congressista democrata Otto Passmann foi quem recomendou os serviços ao então senador Lyndon Johnson, eleito presidente em 1963.
Daí em diante, fez ternos para todos os ocupantes da Casa Branca, à exceção de Richard Nixon. Cada peça não saía por menos de $5,000.
Chuvas dos últimos dias deixam ao menos 2 mortos e mais de 500 desalojados em 34 cidades paulistas.
Por causa dos estragos, os municípios de Dois Córregos, Marília, Panorama e Santo Expedito decretaram situação de emergência.
Equipes da Defesa Civil Estadual percorreram locais mais afetados pelos temporais neste fim de semana.
Em Panorama, local mais atingido, cerca de 500 casas foram danificadas e 200 pessoas estão desabrigadas.
Bienal do Livro do Rio de Janeiro supera 2013 e bate recorde de público e venda de livros.
Ao todo, 676 mil pessoas passaram pela 17ª edição do evento, que terminou neste domingo.
O público jovem com idades de 15 e 29 anos foi o grande destaque e representou 56% do total.
Cerca de 3 milhões e 700 mil títulos foram comercializados no encontro, que reuniu 200 autores brasileiros e estrangeiros no Rio Centro.
Naufrágio de embarcação com cerca de 100 refugiados deixa ao menos 34 mortos na costa da ilha grega de Farmakosyni, próximo ao litoral da Turquia.
Entre as vítimas estão 15 crianças, sendo 4 bebês, 5 meninas e 6 meninos.
A guarda costeira grega conseguiu resgatar 68 pessoas e outras 29 conseguiram ainda se salvar após nadarem até uma praia.
A Organização Internacional para Migrações estima que 2.800 pessoas morreram no Mediterrâneo tentando chegar à Europa neste ano.
Caixa Econômica Federal cobra na Justiça dívida de 274 milhões de reais do governo da presidente Dilma Rousseff.
A instituição mantém 2 processos abertos desde 2013 na primeira e quinta vara cíveis de Brasília.
As ações exigem valores correspondentes a taxas de administração de serviços prestados aos ministérios das cidades e da agricultura.
Manobras entre o Executivo e bancos públicos, as chamadas pedaladas fiscais, podem levar à reprovação das contas do governo de 2014 no TCU.
Chefe da rede terrorista Al-Qaeda conclama os jovens muçulmanos a promoverem ataques contra alvos no Ocidente, sobretudo nos Estados Unidos.
Em gravação de áudio divulgada neste domingo, o ex-médico egípcio Ayman al-Zawahiri cobrou mais unidade aos militantes espalhados pelo mundo.
Ele deu como exemplos os irmãos Tsarnaev e Qureshi, que realizaram os ataques na Maratona de Boston, e ao jornal satírico francês Charlie Hebdo.
Zawahiri reforçou que não apoia a intenção do Estado Islâmico de ser um califado, mas disse que se uniria ao grupo nos combates no Iraque e na Síria. Às 5 horas, 20 minutos, Baixada Paulista informa Guilherme Amaral.
O Ilha Porchat Clube, um dos mais tradicionais da Baixada Paulista, está proibido de promover shows e eventos em suas dependências por ordem do juiz Marco Antônio Barbosa de Freitas, da Primeira Vara Cível de São Vicente, em ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual. Até que sejam realizadas obras de isolamento acústico e expedidos o licenciamento ambiental, alvará de funcionamento e auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o clube fica impedido de realizar quaisquer atividades de casa noturna, shows, espetáculos e congêneres, sob pena de multa de R$100 mil por evento. Recentemente, a prefeitura chegou a interditar o local para a realização dessas festas e a promotoria informou que a continuidade das mesmas vinha causando perturbação ao sossego público e também oferecia risco aos frequentadores. O vice-presidente do Ilha Porchat Clube, André Luiz de Jesus Pereira, garante que o clube vem cumprindo as exigências do Ministério Público, que já tem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e está enquadrado na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que o classifica como clube e casa de espetáculos. Falta apenas o projeto acústico que o clube diz estar providenciando. Atualmente, o Ilha Porchat é um dos poucos clubes do litoral que ainda realiza bailes e shows e o único a promover matinês e bailes de carnaval.
Às 5h21,
a economia.
Denise Campos de Toledo.
Como já se poderia imaginar, o mercado financeiro teve uma reação bem negativa ao anúncio da Standard & Poor's do rebaixamento da nota de avaliação do Brasil. O impacto mais forte foi sobre o dólar, que teve uma disparada logo de imediato, chegou a ser negociado na faixa dos R$ 3,90, depois passou por uma certa acomodação, em parte porque o Banco Central voltou a atuar, a ofertar contratos que representam uma espécie de venda da futura da moeda, com compromisso de recompra. Enfim, houve essa intervenção, dando mais proteção para o mercado, isso reduziu um pouco a pressão, mas de qualquer modo, só na sexta-feira, o dólar comercial subiu mais 0,69%. A cotação de venda fechou a semana em quase R$ 3,88. A cotação do dólar atingiu de novo o maior valor desde 2002. E a tendência de o dólar seguir pressionado, porque agora é acompanhar a repercussão, os efeitos para a economia do rebaixamento da nota do país e avaliar também as ações do governo no sentido de reverter esse cenário que ficou bem mais negativo. Pelo menos de imediato, a postura do governo e do próprio ministro da Fazenda, Joaquim Levy, decepcionaram muito. Ficou evidente que eles não tinham plano B, que eles foram pegos de surpresa, que eles não contavam com a possibilidade de um rebaixamento agora e que não tinham uma estratégia já definida para tentar reverter o déficit previsto nas contas do orçamento do ano que vem. A presidente Dilma até tinha voltado a falar numa meta de superávit de 0,7% do PIB em 2016, isso após toda aquela polêmica e as discussões quanto à possibilidade de saída de Joaquim Levy do Ministério da Fazenda. Isso tinha ocorrido na semana anterior. Então, em vez de um déficit, o governo voltou a falar na questão do superávit, mas não tinha preparado nada para isso. Aliás, nós tivemos de novo vários balões de ensaio, como aquela história da criação de uma nova alíquota do imposto de renda, que depois o ministro Levy acabou dizendo que não era ideia dele, então não se sabe quem era o pai dessa ideia, como tinha acontecido anteriormente também com a CPMF. Enfim, são cabeçadas uma atrás da outra, incapacidade de se estabelecer um programa para o ajuste fiscal e muito menos um programa que estabeleça uma confiança maior quanto à capacidade de o Brasil retomar o crescimento. E em meio a tudo isso, nós temos o agravamento da crise política, agora uma ofensiva maior da oposição no sentido de abertura do processo de impeachment, o TCU julgando as contas do governo do ano passado, as pedaladas fiscais, o que pode reforçar esse processo todo contra a presidente Dilma. Enfim, é um ambiente para lá de negativo que, claro, vai reforçar a tendência de piora dos vários indicadores da economia brasileira. Se nós já contávamos com a possibilidade de uma recessão este ano de 2,5% a 3%, agora a situação fica ainda pior. Dá para esperar por uma desaceleração ainda mais forte, em boa parte pela incapacidade que o governo continua demonstrando. Lá atrás foi a incapacidade de perceber a gravidade das ações que vinha tomando e os impactos negativos que teria sobre as finanças públicas, sobre a inflação, sobre a capacidade de concorrência do produto brasileiro, sobre o estímulo aos investimentos do país. Aí ele virou a política econômica e o governo, mesmo assim, não teve capacidade para implementar o que prometeu de novo.
5h25.
Repita.
5h25. O Corinthians, fala André Ranieri.
E o Corinthians venceu neste domingo o Joinville por 3-0, jogando em casa na Arena do Corinthians. Essa que foi a primeira vez que o Corinthians jogou nesse horário das 11 da manhã, conseguindo uma importante vitória. Malcom, Wendel e Wagner Love foram quem marcaram os gols do Corinthians. E com isso, o Timão abriu 5 pontos na liderança em relação ao segundo colocado, que é o Atlético Mineiro. Isso porque o Atlético empatou no Mineirão com o Cruzeiro por 1-1. Rildo deve ficar um longo período fora dos gramados, ele que foi a grande novidade para essa partida, isso porque sofreu uma luxação no ombro e, segundo o médico do Corinthians, o Ivan Grava, pode até ter que passar por uma cirurgia no ombro. Quem falou foi Renato Augusto em entrevista a Luiz Carlos Quartarolo depois da partida, e ele disse que apesar dos 3-0, foi um jogo bastante difícil.
Só deu para descansar depois que a gente abriu o 2-0. Até então estava um jogo ainda corrido. É claro que o jogo das 11 horas, o jogo ficou um pouco mais lento, não tem o mesmo ritmo. Mas eu acho que num geral aqui foi muito bem. Estamos fazendo gol, estamos criando e isso é bom.
O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, enfrenta um Internacional no Beira-Rio, 10 horas da noite. O Internacional que vem de 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro.
A vitória do Timão. Vamos ouvir o comentário de Bruno Prado.
Amigos do Jornal da Manhã, o Corinthians ontem conquistou mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, fez 3-0 no Joinville e mantém a liderança da competição. O Corinthians que não tem um elenco tão grande, né? Isso mostra ainda mais a força do trabalho do Tite, a força desse grupo do Corinthians. O Rildo saiu machucado, é mais um desfalque para as próximas partidas. O Corinthians já tinha perdido o Luciano para esse setor ofensivo e antes perdeu aí definitivamente, eles saíram do clube, o Emerson Sheik e o Guerreiro. Ou seja, o Corinthians ele sofre para repor algumas peças, sentiu isso contra o Santos na Copa do Brasil, mas mesmo assim mantém uma regularidade, mantém liderança no Campeonato Brasileiro, não perde a 17 rodadas na competição. É um time muito forte, sem dúvida, brigará pelo título até o final do Campeonato Nacional.
5:27.
Repita.
5:27.
Temperatura em São Paulo, neste momento, 14 graus.
Mesmo que você não coce o nariz, não morda o lápis, não gagueje, não fique tenso, não responda uma pergunta com outra pergunta, não estale os dedos, não mude de assunto, não fique de costas para a parede, não use o choro falso, não seja sarcástico, não pareça distante, não deixe de gesticular, não transpire. Mesmo que você não jure pela sua mãe, se houver mentira, a gente vai descobrir. Verdade, não adianta se esconder. Jovem Pan.
Calma, Humberto. Pra que dirigir com essa pressa? Olha aí, parou em cima da faixa de pedestre. Ai, não dá nem pra dar ré. E as pessoas vão passar por onde? Que vergonha, Humberto. Tá todo mundo olhando pra gente. Até aquele guarda ali, anotando a nossa placa.
Deixe o ogro em casa. Você ajuda o trânsito, evita multas e ganha 7% de desconto no seguro. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Fale com seu corretor.
Quer ouvir uma novidade? BIM, a nova máquina de pagamentos com cartões que chega ao Brasil com a experiência da First Data, a líder mundial em meios de pagamento. Com a BIM, sua empresa aceita cartões de débito e crédito das principais bandeiras de um jeito simples e seguro. A BIM quer entender sua necessidade para oferecer a melhor solução para o seu negócio. Vamos conversar sobre o que é melhor para sua empresa? Ligue 3004-2017 ou acesse BIM com N de novidade.com.br. BIM, bem simples, bem próximo, bem-vindo.
Você conhece a Giovanna Antonelli, atriz, mas eu também sou mãe, esposa, empresária e a vida não para nunca. Então como é que eu vou parar por causa da gripe? Por isso eu não fico sem Coristina D na minha casa. Com suas três camadas, Coristina tira dor, desentope e revigora. Então se você é como eu e não pode parar, dê uma Coristina na sua gripe. Coristina D, cuida de você.
Se persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
A promoção número 1 da Pirelli está de volta à Caçula de Pneus. Comprando 3 pneus Pirelli, o quarto é grátis. Isso mesmo, compre 3 pneus Pirelli e leve o quarto grátis. Só na Caçula de Pneus você tem as melhores condições de pagamento do mercado. Venha conferir. Acesse caçuladepneus.com.br. Ligue 3040-6464 ou conheça o regulamento nas lojas. Caçula de Pneus, a número 1 em serviços automotivos. Sua revendedora oficial Pirelli.
Caçula de Pneus.
Todos juntos fazem um trânsito melhor. Melhor.
Vambora, vambora, olha a hora, vambora, 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 olha a hora, vambora, vambora.
São 5 horas mais 30
minutos. Repita.
5:30.
Este é o Jornal da Manhã da Jovem Pan, edição de segunda-feira, 14 de setembro de 2015, últimos dias do inverno. A primavera vem se aproximando. É o Jornal da Manhã para todo o Brasil pela Rede Jovem Pan, a maior rede de rádios do país, mais de 100 emissoras interligadas para informar e prestar serviços. Destaques do Jornal da Manhã. Aqui estão as manchetes desta segunda-feira, 14 de setembro de 2015.
Alta bomba no Congresso Nacional pode causar impacto de 284 bilhões de reais.
O estrago é referente a 19 projetos que tramitam na Câmara e no Senado.
Só que ele disse ser obrigatório enfrentar a incerteza que afeta a vontade das empresas em investir.
Em artigo para o Estado de São Paulo, o ministro da Fazenda afirmou que o Brasil precisa de segurança fiscal.
Dilma Rousseff acerta cortes e gastos em mais de 20 bilhões de reais, mas só deve zerar superar o déficit com um aumento de impostos.
O presidente, por enquanto, rejeita a proposta de congelar os salários do funcionalismo público.
Polícia Federal investiga Valdir Halpe por suspeita de corrupção.
Deputado federal teria recebido R$500 mil em propina da empreiteira Queiroz Galvão durante campanha em 2010.
Greves nas universidades federais, disputas políticas e greves paralisam o Ministério da Educação.
Há 5 meses na pasta, Renato Janine Ribeiro já reclama de interferências no trabalho.
Tarso Genro admite publicamente preocupação com a possibilidade de Dilma Rousseff sofrer um processo de impeachment.
Petista admitiu que, evidentemente, tem processos legais que podem ser levados a isso.
Crise e rebaixamento da nota brasileira afetam países da América Latina.
Previsão do PIB da região é estimada em 0,5%, o pior resultado desde 2009.
Financial Times compara Brasil a um doente em estado terminal.
O Jornal Britânico publicou editorial indicando que no quadro atual é praticamente impossível Dilma Rousseff solucionar os problemas.
Reforma política aprovada na Câmara prevê financiamento empresarial oculto.
Pela nova regra, não será possível detectar vínculo entre companhias que doam e candidatos que recebem.
Mesmo em crise, USP segue em primeiro lugar no ranking universitário da Folha.
A instituição paulista lidera a lista em 29 das 40 áreas de graduação consideradas.
Morre aos 60 anos a atriz Betty Lago, que lutava contra um câncer na vesícula desde 2012.
O corpo da ex-modelo será cremado nesta segunda-feira no Rio de Janeiro.
Chefe da Al-Qaeda pede que jovens cometam ataques em países do Ocidente.
Ayman al-Zawahiri pediu mais unidade entre militantes muçulmanos.
Policiais confundem turistas com terroristas e matam 12 pessoas no Egito.
Policiais atacaram, por engano, 6 veículos neste domingo durante perseguição de jihadistas.
Alemanha volta a restringir o fluxo de refugiados na fronteira.
O país barrou trens que chegaram da Áustria neste domingo, alegando não ter mais como lidar com a entrada de imigrantes.
Polícia israelense entra em confronto com palestinos na esplanada das mesquitas em Jerusalém.
Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas neste domingo, horas antes da chegada do Ano Novo Judeu.
5 horas 34 minutos.
Repita.
5h34. As manchetes dos principais jornais. Paulo Edson Fiori.
Confira agora as manchetes de alguns dos mais importantes jornais brasileiros que já estão nas bancas de todo o país nesta manhã de segunda-feira. Folha de São Paulo. Dilma projeta corte superior a R$22 bilhões no orçamento. A presidente Dilma Rousseff anuncia hoje cortes nas despesas do governo que devem superar os R$22 bilhões na tentativa de evitar o agravamento da crise. O montante equivale a 1,54% do orçamento de 2016. Programas sociais não devem ser poupados. A presidente também deve propor aumento de impostos e redução de subsídios e de isenções fiscais, componentes centrais da política econômica do primeiro mandato da petista. Com as duas medidas, o governo espera zerar o déficit de R$30,5 bilhões projetado no orçamento de 2016. O Estado de São Paulo, Dilma amplia corte, mas só vai zerar déficit com imposto. Do Rio de Janeiro, o Globo, Dilma determina corte de R$20 bilhões nas despesas. De Salvador à Tarde, presidente deve cortar até R$25 bilhões em despesas. De Recife, Diário de Pernambuco, o dia de cortar na própria carne. De Fortaleza, Diário do Nordeste, governo deve cortar mais de R$20 bilhões do orçamento. De Porto Alegre, Zero Hora, Dilma corta despesas e reage a impeachment. De Curitiba, Gazeta do Povo, projeto de Rich eleva imposto sobre herança e doações acima de R$375 mil. Anunciada há 10 dias pelo governo do estado como um item de destaque no pacote anticrise, a redução do imposto sobre heranças e doações é uma meia-verdade. Segundo a proposta, o imposto, hoje de 4%, passará a ser escalonado entre 0% e 8%. Assim, transações envolvendo bens acima de R$375 mil passarão a pagar mais a receita estadual se o projeto virar lei. de Florianópolis Diário Catarinense. Banco de DNA vai auxiliar na localização de desaparecidos. A já iniciada coleta de material genético de familiares de pessoas sumidas no estado para a criação de central de dados é a nova arma da Polícia Catarinense para elucidar casos antigos e novos. E da capital federal, Correio Brasiliense. Servidores do governo do Distrito Federal e da União têm reajustes ameaçados. Além da demissão de comissionados, a reforma administrativa de Hollenberg para tentar salvar as contas do governo do Distrito Federal pode incluir o adiamento do aumento salarial de 32 categorias de funcionários públicos, previsto para ser pago em 5 de outubro. Caso isso ocorra, o governador economizará 460 milhões de reais e não extrapolará o limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal com a folha de pagamento.
5h37.
Repita.
5h37. Ô, peixe! Fala, Zeca Cardoso.
Ouvintes da Jovem Pan, o Santos foi até Campinas e foi derrotado pela Ponte Preta neste domingo às 11 horas da manhã. Perdeu por 3-1, isso mesmo, 3-1, o time que vinha com uma grande campanha invicta aí com Dorival Júnior no comando da equipe, perdeu, foi derrotado pela Ponte Preta por 3-1, Ponte Preta que fez 3-0 logo no primeiro tempo. E depois o Santos descontou no finalzinho da partida, no segundo tempo, com Rafael Longini. Se a sequência do Santos vinha invicta, agora ele tem uma sequência bem difícil no Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior terá pela frente, na quarta-feira, às 22 horas, na Vila Belmiro, o Atlético Mineiro. E no domingo, às 11 da manhã, novamente jogando pela manhã, às 11 da manhã, em Itaquera, enfrenta o líder Corinthians. Dificuldades para Dorival Júnior, que vem reclamando um pouco aí do cansaço da sua equipe. Setembro, muitos jogos em sequência, quase toda quarta e domingo. Dorival Júnior vai ter que quebrar a cabeça aí para poupar ou para escalar força máxima desse time do Santos, que perdeu por 3-1 para a Ponte Preta, mas segue pensando e lutando por uma vaguinha no G4.
A derrota do Peixe, o comentário é de Fernando Sampaio.
E o Santos acabou perdendo ontem, né? Tropeçou na Ponte Preta, o Peixe não perdia há 10 partidas pelo Campeonato Brasileiro e a Ponte Preta não vencia há 6 jogos. É claro que uma hora ou outra a Ponte Preta iria vencer e o Santos, claro, iria perder. Mas 3-0 logo no primeiro tempo foi um resultado surpreendente. A Macaca fez 3-0, abriu aos 9 minutos com o Badi, depois o Santos teve uma boa chance, o Lomba defendeu, o Lomba foi eleito melhor em campo pela equipe da Jovem Pan, porque toda hora que o Santos estava para renascer no jogo, o Lomba aparecia. Aí depois da defesa do Lomba, a Ponte fez 2-0 com o Ferron, o Santos criou mais 2 oportunidades, travessão, Lomba fazendo outra defesa, e aos 45 do primeiro tempo, o Borges fez 3-0. Então, 11 da manhã, jogar em Campinas, tomar 3-0 no primeiro tempo, segundo tempo, a Ponte Preta administrou com tranquilidade o resultado. O Santos continua sonhando com o G4, mas precisa melhorar muito o rendimento fora de casa.
Cinco horas 39 minutos.
Repita.
5h39.
Crise no mercado leva construtoras a aceitar imóvel e até carros usados de quem compra novas unidades.
As empresas raramente faziam negócios na base da troca para ajudar a abater o valor do negócio.
Os últimos números do Secovi indicam que os lançamentos residenciais em São Paulo tiveram o pior mês de julho desde 2005, com queda de 60%.
O economista-chefe do Secovi, Celso Petrucci, ressalta que as construtoras estão fazendo de tudo para atrair os compradores.
É uma prática, né, que já vem no mercado automobilístico há muito tempo e que eu não há anos e anos e anos que eu não ouvia falar de uma história dessas. Então aí depende da, vamos dizer, vai depender da necessidade do incorporador, do construtor, de se desfazer de unidades que estão prontas ou estão em final de construção e a necessidade de caixa dessas empresas, tá?
Celso Petrucci, do Secovi, acrescenta que o período da crise será marcado cada vez mais pelas promoções.
O consultor imobiliário do Grupo Hubert, Ney Oliveira, explica que o oferecimento do imóvel usado na compra do novo é algo recente no país.
É uma prática que efetivamente não se utilizava até, sei lá, um ano atrás. E agora, por conta da própria recessão econômica, as pessoas estão querendo que movimente o mercado, né? Como um todo, a própria economia tem que se movimentar e vai criando soluções alternativas.
O consultor imobiliário do Grupo Hubert, Ney Oliveira, aponta que a escassez de financiamento é um dos motivos de promoções das construtoras.
O economista-chefe da Anefac, Roberto Vertamati, alerta que o consumidor deve ter cuidado na hora de dar o imóvel usado na compra de um novo.
Quando você faz essa permuta, que algumas construtoras agora estão aceitando, você tem muitas vezes mudança de local de uma maneira bastante forte. Você pode ter preços diferentes na região com relação ao consumo. Isso também, essa oportunidade pode haver, mas precisa tomar muito cuidado aquele que quer fazer essa permuta, não só no preço que a construtora vai oferecer, mas nas condições gerais, né?
O economista-chefe da Anefac, Roberto Vertamati, acredita que o mercado imobiliário continuará fraco até o começo da reversão da crise.
O consumidor deve prestar atenção no valor que as construtoras oferecem pelo imóvel usado.
Agora 5h42.
Repita.
5h42, 14 graus em São Paulo.
O futebol no Rio de Janeiro. Quem informa é Rodrigo Viga.
Flamengo e Vasco venceram na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro carioca manteve o 100% de aproveitamento no retorno, na segunda fase do Campeonato Nacional. Jogando em Chapecó contra Chapecoense, venceu pelo placar de 3-1. Destaque para o primeiro gol do Flamengo e Paulinho. Um golaço, uma pancada no ângulo do goleiro adversário. Com esta vitória, o Flamengo tem 41 pontos, se manteve na quarta posição do Campeonato Brasileiro e encurtou a distância para o Grêmio. 4 pontos de diferença. Grêmio que perdeu neste domingo para o São Paulo por 2-1 em Porto Alegre. No Maracanã, o Vasco da Gama deu mais um passo rumo à tão sonhada reação. O time venceu o Atlético do Paraná por 2-0. Permanece na lanterna do Campeonato Brasileiro, mas a distância para o penúltimo, o péssimo time do Joinville, caiu para 3 pontos e também a distância para deixar o G4 encurtou para 8 pontos. O Vasco da Gama, no entanto, tem que ter campanha de time campeão, a la Corinthians, para evitar o novo rebaixamento. O Fluminense é que continua mal das pernas. Jogando em Recife, perdeu para a equipe do Sport pelo placar de 1-0, desceu 2 posições e agora é 11º colocado na tábua de classificação. O técnico Anderson Moreira está ameaçadíssimo, pode cair a qualquer hora. E a relação com o Ronaldinho Gaúcho, que não jogou as últimas partidas, está para lá de azeda. O jogador pode até mesmo deixar as Laranjeiras antes do fim do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira, jogando em Cariacica, no Espírito Santo, o Botafogo venceu a equipe do Mojimirim por 3-0 e se manteve líder isolado na segunda divisão. Do Rio, Rodrigo Viga.
5h44 e agora voltamos a falar de economia. Denise Campos de Toledo.
Há uma expectativa muito grande em relação às medidas que o governo deve anunciar nesta semana para tentar reverter as previsões mais negativas quanto ao andamento da economia brasileira e a situação fiscal. O governo vem prometendo, especialmente depois do anúncio do rebaixamento da nota de avaliação do país pela Standard & Poor's, criar uma situação melhor com cortes de gastos, reforma administrativa, reforma ministerial e talvez aumento da carga tributária, porque vai ser muito difícil nós escaparmos de novas iniciativas do governo no sentido de tentar aumentar a arrecadação, aumentando a carga tributária, elevando alíquotas de tributos. Continua aquela discussão quanto à possibilidade de aumento da CID, de se mexer no IOF, teve história em torno do imposto de renda, porque o governo tem demonstrado uma incapacidade muito grande de cortar de fato os gastos, as despesas que tem com a máquina pública, com programas, fala agora até em cortar na carne, é ver para crer, porque não dá mais para confiar apenas em discurso, em promessa. Enquanto o governo vai tentando pintar um quadro cor-de-rosa, minimizando os problemas, tentou fazer isso, inclusive com o rebaixamento do Brasil, a gente só confere uma piora quase contínua dos indicadores da economia brasileira, no que se refere à evolução das contas públicas, à atividade dos vários setores, o consumo e... Com essa piora geral da economia, nós só estamos vendo o agravamento da crise política de um lado e a piora da confiança geral dos entes econômicos. Consumidores menos confiantes, empresários menos confiantes, o que acaba travando ainda mais a economia e dificultando a possibilidade de uma retomada mínima de atividade. Enfim, a economia brasileira está numa crise muito séria, o país está numa crise muito séria e é ver se o governo demonstra o mínimo de capacidade de agir com um mínimo de competência.
Agora 5h46.
Repita.
5h46. O Tricolor Paulista é com você, Vanderlei Nogueira.
Amigos do Brasil, ouvintes da Jovem Pan, o São Paulo passou pelo Grêmio em Porto Alegre. Vitória importante, 2-1. E quebrou ainda uma série larga, invicta, do Grêmio dentro da sua casa. Ouçam o que disse o professor Juan Carlos Osório. Abordou o jogo, elogiou os jogadores e disse que o São Paulo fica forte quando os atletas principais estão à disposição.
Quando temos nossos atletas disponíveis, temos um bom time. Hoje voltaram Carlinho, Breno, Lucão, Rodrigo, e fizeram um muito bom jogo. No primeiro jogo como titular, Matheus Reis foi importante também.
Ouviram? O professor Juan Carlos Osório, técnico do São Paulo. 3 pontos importantes. O São Paulo enfrenta, na quinta-feira, Chapecoense dentro do Morumbi.
E agora o comentário de Flávio Prado.
Bom dia, meus amigos, de mais essa edição do Jornal da Manhã. Bom dia, Vampeta.
Bom dia, Flávio.
Foi bem legal o São Paulo ontem, hein? O professor Osório, a coisa funcionou bem ontem.
A rodada foi muito boa no final de semana para os clubes de São Paulo.
Corinthians,
não, para os clubes de São Paulo.
Em geral, é verdade.
Ponte ganhou, Ponte Palmeiras ganhou.
Para o Santos não foi bom.
O São Paulo ganhou, o Corinthians ganhou. Foi ruim para o Santos porque pegou um time de São Paulo, né? Isso. Que pegou a nossa ponte.
Foi legal para a ponte.
Mas para o São Paulo, acho que... Lógico, o Corinthians já está ali na frente. Uma rodada favorável, mas para o São Paulo foi muito bom, né? Depois de um jogo do meio de semana contra o Santos, pegar o Grêmio que estava invicto em casa.
Cara, 10 jogos,
terceiro
do Grêmio,
colocado.
Tinha vencido 9, empatado uma, e de repente o São Paulo ganhou. Ganhou bem, né, Vampeta? Com folga.
Desde o primeiro tempo, já no começo do jogo, marcando em cima. O Grêmio ficou os primeiros minutos sem passar no meio campo, né? Foi. O São Paulo marcou em cima, teve a chance logo com o Pato, numa jogada individual, onde não concluiu bem gol, mas as melhores jogadas foram do São Paulo. O São Paulo mereceu ganhar os 3 pontos e botar esses 3 pontos na tabela, né?
Falta regularidade para o time de São Paulo. Ele joga muito mal ou muito bem. Por que isso, Vampeta?
Manter uma regularidade. Por exemplo, a coisa que o Corinthians faz. O Corinthians pode chegar dentro de casa jogando mal ou ruim ou bem. Ele consegue os 3 pontos. O São Paulo faz um jogo desse. Fez um jogo no meio de semana contra o Santos horrível. Fez uma partida dessa contra o Grêmio ontem, pô. Fantástico. Não pode chegar agora quarta-feira
contra o
Chapecoense, fazer aquele jogo preguiçoso. Já estou vendo aquele jogo de 10 horas da noite, com aquela garoa de São Paulo, a torcida confiante que vai ficar no G4 na disputa aí com o Flamengo. Tem que chegar e ganhar. Tem que manter essa regularidade que está faltando para o São Paulo.
E o Pato, bolão, hein? Jogou muita bola ontem.
Isso, viu? Ele elogiando o professor Osório, sonha com seleção, que ele está certo.
Eu acho que dá. É só que o Dunga, ele costuma... seguir o mérito do jogador. Eu acho que para agora não, mas ele pode sonhar, ele é um baita jogador.
Um baita jogador e ninguém é maluco, Flávio. Aqui tem, você falou assim, ó, eu trabalho com futebol, eu já tive a chance de jogar, você trabalha com futebol há 1000 anos, o Osório é o treinador. Quando o Osório fala que o Pato está entre os 5 melhores...
O mundo na posição, é verdade.
Não é mentira, não.
Mas eu não falava é que eu achava que ele era jogador para fazer 60 gols por ano.
E não é mentira. Então, quer dizer, é muito legal ele estar pensando nisso e estar... Começar a reconhecer que ele pode ser esse jogador da seleção, com todo o respeito. O Pato não deve nada para Firmino, para Hulk.
O problema todo é que o Dunga, eu acho isso elogiável, o técnico. Ele vai começar com esse pessoal que ele que treinou, que segurou, que roeu o outro.
Sabe, né?
E com o tempo o Pato vai ganhar. Se ele continuar assim, ele vai conseguir o lugar dele.
Desse jeito, muito legal. Não é... Aquilo que eu estava falando é, não é pelo jogo de quarto ou pelo jogo de ontem. Isso, é pelo futebol do Pato.
Pela média que ele vai ter que mostrar.
Lógico. Não vai dar. Você não pode chegar aqui e a gente questionar o Pato. Ah, hoje a gente está elogiando o Pato aqui como craque e quarta-feira ele não joga bem, dizer que ele está tudo ruim,
ele,
não.
Ele precisa se ajudar. Se ele se ajudar, se ele mantiver uma média boa, ele
e
vai.
E o treinador reconhece isso e sabe
claro,
disso.
Claro, o Dunga sabe que ele é bom. Né? A gente sabe.
O Osório também.
Opa, valeu, Vampeta, bom dia.
Um abraço, bom dia. Valeu, valeu.
Às 5 horas e 51 minutos, informando e prestando serviços, repórter Ellen Brown.
Ali, as chuvas que atingiram todo o estado de São Paulo nos últimos dias já provocaram pelo menos 2 mortes e estragos em 34 cidades, deixando mais de 500 pessoas desalojadas, segundo a Defesa Civil. 4 municípios tiveram situação de emergência decretada, são Santo Expedito, 2 Córregos, Panorama e Marília. Marília, só em Marília, são 200 pessoas desalojadas. Segundo o secretário da Casa Militar, José Roberto Rodrigues de Oliveira, as equipes da Defesa Civil percorreram 8 cidades atingidas aí pelos temporais para fazer, então, os levantamentos de danos no estado.
Carolina Ercolim, seja bem-vinda. Sua informação.
Muito obrigada. Em greve há mais de 2 meses, servidores do INSS, representantes do Ministério do Planejamento, se reúnem hoje para pôr fim à paralisação. Os funcionários pedem reajuste salarial de 27,5%, a incorporação das gratificações, 30 horas de trabalho semanal para todos os funcionários, realização de concurso público e melhoria de condições de trabalho. Por causa da greve, que já atinge praticamente todos os estados, aproximadamente 10 milhões de pessoas deixaram de ser atendidas.
Cinco horas 52 minutos.
Repita.
5:52.
Policial militar suspeito de envolvimento em chacina 1 mês na Grande São Paulo já foi investigado por dezenas de mortes na mesma região.
Fabrício Emanuel Eleutério é o único detido até agora na investigação dos 19 assassinatos registrados em 13 de agosto em Barueri e Osasco.
O nome do PM está ligado a pelo menos 34 homicídios naquela área desde 2012.
Apesar de ter sido denunciado em 5 de 10 inquéritos, em 2 casos, a justiça decidiu não levá-lo a julgamento por falta de provas.
Este domingo, manifestantes ligados ao movimento Rio de Paz voltaram a protestar na Avenida Paulista contra a chacina.
Cerca de 30 pessoas espalharam cruzes negras com os nomes das vítimas pela via para exigir a punição dos responsáveis.
Jornal britânico Financial Times avalia que se o Brasil fosse um paciente internado, seria diagnosticado como um doente terminal.
Os rins têm falhado. Coração vai parar em breve. Escreve a publicação em artigo sobre a desordem das contas públicas brasileiras.
O periódico atribui aos gastos elevados do governo a decisão da agência Standard & Poor's de rebaixar a nota de crédito do país na semana passada.
Financial Times, que conclui que a desaceleração da China, commodities em baixa e alta de juros nos Estados Unidos vão prolongar o sofrimento do Brasil.
Homem é suspeito de matar a companheira de 17 anos na frente da filha do casal na madrugada deste domingo na zona sul de São Paulo.
Quando a polícia militar chegou ao local, a adolescente já estava morta e a criança de 1 ano tinha ferimentos.
O pintor Nerisvan Sampaio dos Santos, de 29 anos, foi preso e levado a um hospital da região com cortes no pescoço e nas costas.
Segundo parentes, ele teria tentado se matar depois do crime. A menina também está internada e não corre risco de morrer.
Governo da Califórnia decreta emergência no norte do estado após incêndios devastarem parte da região no sábado.
Com o tempo seco e os ventos fortes, as chamas se espalharam rapidamente, forçando a retirada de milhares de pessoas em Napa Valley e Lake County.
Neste domingo, 4 bombeiros sofreram queimaduras quando tentavam construir barreiras de contenção para impedir o avanço do fogo.
Na cidade de Middletown, uma das mais afetadas pelos incêndios, uma escola, um prédio e quarteirões inteiros de casas foram destruídos.
Primeiro-ministro britânico David Cameron faz duras críticas à escolha de radical de esquerda como novo líder trabalhista no parlamento.
No Twitter, o premier conservador diz que Jeremy Corbyn representa uma ameaça à segurança nacional, à economia e às famílias da Grã-Bretanha.
Com a promessa de combater a austeridade, Corbyn foi eleito com o apoio de quase 60% dos militantes da oposição.
Ele assume nesta segunda-feira com o discurso de tornar o movimento trabalhista mais amável e respeitoso, mas também mais valente. 5h56.
Repita.
5h56.
Vamos às manchetes de alguns dos mais importantes jornais da imprensa internacional nesta segunda-feira. De Madrid, é o País. A Alemanha impõe freios na fronteira diante da massiva chegada de refugiados. O governo alemão decidiu ontem inserir de forma temporária o controle em sua fronteira com a Áustria, uma medida que deixa sem efeito, também temporariamente, os acordos de Schengen na primeira potência europeia, impulsora de uma política de acolhida tomada como exemplo e elogiada em todo o mundo. The New York Times. A Alemanha ordena freios na fronteira na crise migratória. De Londres, The Times. Aumenta o racha entre os trabalhistas com Corbyn no comando. Jeremy Corbyn entregou ontem o controle da política econômica do Partido Trabalhista para John McDonnell, um colega veterano linha dura, comprometendo seu partido com um drástico aumento de impostos para as grandes empresas, proprietários privados e os ricos. A enxurrada de nomeações de fim de noite veio após um dia de crescente racha na equipe principal do partido sob o seu novo líder. E de Buenos Aires, o Clarim. Boca festeja tudo, a ponta e o superclássico. O Boca Juniors derrotou o River Plate por 1-0 no Estádio Monumental e recuperou a liderança isolada do campeonato argentino.